Olá, este é o Isso é Psicológico e hoje falamos sobre a difícil tarefa, aliás, a arte de fazer as pazes, a parte mais difícil de uma discussão.
Quando nada é lógico, isso é psicológico. Isso é psicológico.
Bem-vindos ao Isso é Psicológico, sou o João Paulo Sousa e estou com a minha mulher aqui.
Olá, eu sou a Adriana Nascimento e tenho imensa experiência em fazer pazes.
Tens?
Tanta.
Mais ou menos 20 anos, não é? Nós fomos, estamos juntos há 20 anos, temos este podcast que fala sobre relações e tantas coisas mais.
Relações longas.
Longas, curtas, problemas de relações, já falámos aqui de tanta coisa, mas hoje falamos sobre provavelmente uma das coisas mais difíceis de viver em casal, que é fazer as pazes. Porque quando pensamos, e já falámos sobre discussões aqui, quando se pensa numa discussão, nós entramos tanto na discussão e no porquê que se discute e da forma como se discute que esquecemos de que a discussão só tem um final possível.
Que é?
Fazer as pazes.
Nós irmos cada um para o seu canto chorar.
isso é um meio. Isso acontece lá pelo meio. Fazer as pazes acho que é o único objetivo de discutir. Ou devia ser, não é?
Não, não é o único, não é o objetivo, não é?
Mas a conquista final
tem que se culminar de alguma forma.
É bom que aconteça.
Em reconciliação, porque...
Nem que seja interna. Se der problemas mesmo graves, é pá, pelo menos reconcilia-te internamente sobre o tema. E olha, e segue em frente. Nos últimos tempos teve viral novamente um vídeo que envolvia o Papa Francisco.
Sim.
Em que um casal que tinha acabado de casar perguntava-lhe, pedia-lhe conselhos. E uma das coisas
é
que ele...
É a pessoa indicada, tem imensa experiência de relacionamentos.
Sim. Talvez relacionamentos humanos. Eu não estou a dar aqui o Papa Francisco como grande referência para casais.
Está bem, mas ele disse uma coisa muito bonita.
Eu próprio... Isto não tem nada a ver com religião, tem a ver com... Pá, houve uma pessoa que numa situação disse uma coisa mesmo muito bonita e essa pessoa é muito audível, visível, era e foi importante para muita gente e portanto eu vou fazer questão de o citar, que é, não, o conselho que ele deu a esse casal foi: nunca durmam chateados, façam as pazes no próprio dia, porque a guerra fria do dia seguinte é muito mais grave e muito mais violenta do que... aquilo que irá acontecer nesse próprio dia.
É mais ou menos isso. Mas o que é essa Guerra Fria?
Eu concordo.
Achei engraçado ele ter usado a expressão Guerra Fria.
Guerra Fria, não é? Vem daquela altura, o termo nasce com a questão dos Estados Unidos, a Guerra Fria que aconteceu entre os Estados Unidos e o RSS,
sim,
a antiga Rússia, em que diziam, ameaçavam-se basicamente um ao outro. Olha que eu vou lançar uma bomba. Não, é que lance. Ah, não, mas eu já tenho não sei o quê. Não,
ou seja, é um clima de grande tensão, não é?
É um clima de tensão.
Em que as coisas não estão resolvidas, mas estamos todos os dias sem saber o que é que vai acontecer.
Há sinais específicos.
Não há agressão tão explícita, mas há muita microagressão a acontecer.
Exatamente, é isso. Não há aquele clássico dos gritos, por exemplo, ou do falar alto, mas também não há toques, também não há carinho, também não há diálogo.
Engraçado, quando procurámos esta definição, até espionagem emocional aparecia.
Espionagem emocional.
A pessoa estar ali atenta ao que é que a outra está a fazer. Eu acho que também o facto de já interpretar...
A desconfiança aumenta, estás neste clima.
Exatamente.
De guerra, não é?
E, portanto, tudo o que a outra pessoa disser não vai ser entendido. Vai ser entendido como um ataque.
Sim, sim. É um míssil. É um míssil direto que esta pessoa decidiu carregar num botão e lançar para mim.
E a pessoa... Ou seja, estamos todos a pisar cascos de ovos nesta situação.
Yeah. E acontece de uma forma, normalmente, bastante... passivo-agressiva,
sim,
não é? Acho que é o termo geral para isto.
Por acaso, houve uma coisa que ouvi falar recentemente que ainda levou esta Guerra Fria para outro nível, que foi, às vezes há diferentes períodos de tempo em que se mantém este nível de conflito, não é? E já ouvi pessoas a dizerem que mantêm este nível de conflito de propósito, no sentido em que sentem que não têm tempo para falar mesmo dos problemas, então mantêm isto durante uma semana, por exemplo, que só vão resolver na semana seguinte, porque é quando têm tempo
combinam
livre.
Combinam um dia para resolver?
O dia para resolver é naquele dia em que, por exemplo, os filhos não vão estar.
Ok, e até lá
só
tem
que... falta
que...
imenso tempo.
Fingir que está tudo bem.
Tem que fingir, tem que fazer um acordo de vamos fingir que isto está tudo bem, ninguém vai reparar, não é?
Sim, sim. Mas vão estar nesse clima de ameaça e de defesa, acima de tudo. Porque, na verdade, isto é uma coisa super vulnerável, não é? Estar vir de uma discussão e ter esta cena acesa é uma coisa muito vulnerável. Mexe com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E, portanto, não só estamos à defesa como ao ataque.
Estás em guerra, tens que fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
É, realmente a Guerra Fria...
tens que lutar em todas as frentes.
É um termo muito bem utilizado aqui.
E desdobrar-te. E, portanto, é verdade que, nesse sentido, acho que o Papa estava a falar muito bem sobre não prolongar isto, sim, porque eu não consigo imaginar o que é passar dias e dias sem ver o fim, não é, deste estado.
E o que é o fim? O que é que pode ser o fim? É quase o contrário daquilo que nós estamos a tentar reproduzir.
O fim é ter razão, finalmente.
Não, não. Não, o fim é... Eu acho que quem ganha uma discussão... Estamos a falar sobre fazer as pazes e temos que nos focar nisso, mas visto que é uma consequência da discussão, eu acho que quem ganha uma discussão é quem levanta a bandeira branca primeiro.
Ah, bolas. Eu ando a fazer isto errado há muito tempo.
Sim, sim. Eu sou testemunha. Há 20 anos.
Obrigada.
Mas é o mais difícil.
O apelo de querermos resolver, principalmente eu acho que, como sou uma pessoa muito racional, estou à espera em que... Eu tenho argumentos, não é? E eu acho que eles são perfeitamente válidos. E, portanto, em algum momento, tu vais reconhecer a validade e a supremacia dos ditos argumentos.
Certo, mas até se pode vir a reconhecer. Mas até lá, estás a escolher entre ter paz ou ter razão.
Ah, eu já ouvi essa frase antes.
Pois. Mas é verdade, não é?
Isso, a nossa terapeuta de casal tinha na parede do escritório dela, dizia assim: queres ter razão ou queres ter paz no coração?
Pois é.
E eu olhava para aquilo e achava, isto é uma lamechice.
É um sinal.
Lamechice.
Não era um sinal tu entrares e dizer isso e ter logo essa cena. Mas eu acho que há uma cena que é uma coisa muito eficaz para fazer as pazes, mas mesmo muito eficaz. Tanto quanto levantar a bandeira branca, desistir. Não é bem desistir, é dar o processo por concluído. Tipo, eu não vou continuar nesta guerra. São precisos os dois lados para estar numa guerra. Aceitas ser invadido? Vou ser invadido pela tua não razão.
Ok.
Estás a ver? Eu acho que uma coisa muito eficaz, acho que não tenho certeza, e está estudado de certeza absoluta, é mesmo muito eficaz pedir desculpa. Acho que é mais consequente em termos de eficácia, é muito mais consequente um pedido de desculpas, um bom pedido de desculpas, um sincero pedido de desculpas, uma autoanálise sobre o que é que está a acontecer também dentro de ti e fora de ti e dar um sincero pedido de desculpas do que um milhão de justificações e de ótimos motivos para provarem que sim, sim, eu é que tenho razão.
É, sim, eu concordo contigo. Vais ficar surpreendido de saber. E é engraçado, tu dizes que é um sincero pedido de desculpas, mas num dos livros da Brené Brown, que ela fala muito sobre a questão da vulnerabilidade e do poder da vulnerabilidade...
Que é o título do livro já agora, delas, o poder da vulnerabilidade.
Sim.
De um dos livros.
E uma das coisas que ela dizia é que é importante pedir desculpas, não têm que ser assim tão sinceras. Elas são mesmo um ponto de partida muito bom e que em casa dela, o que ela tinha ensinado aos filhos era a pedirem desculpas logo. E depois logo se resolve melhor.
A partir daí.
Sim. Mesmo porque se calhar se ficasse à espera de um pedido de desculpas mais sincero em que tu reconheces tudo o que tinhas de errado,
pode demorar
muito tempo a chegar. Em alguns casos, não é? De pessoas que eu ouvi dizer.
Não que tu conheças alguém.
Acho que pode-se partir do pedido de desculpas e depois, muitas vezes, até o próprio sentimento vem a seguir.
Pois, acho que baixas as defesas se fazes coisas tipo pedir desculpas, um beijinho, um toque, uma coisa qualquer, as tuas defesas vão baixar inevitavelmente e isso vai fazer com que mais rapidamente vais resolver aquela situação.
Mas também partir para uma conversa não acusatória. Eu acho que funciona muitas vezes.
Isso também é um ponto muito ideal.
Se podemos conversar e se podemos voltar a este assunto sem ir numa acusação e ver quem é que tem a culpa do quê, não é?
E há pessoas que precisam de um tempo para isso.
Sim. Muitas vezes é preciso vir um tempo de... para nós nos acalmarmos. E nós tínhamos falado isto nas discussões, que é o facto das pessoas terem sequestros emocionais, também chamada inundação afetiva, que no meio de uma discussão muito acesa, aí já não é na Guerra Fria, já é mesmo quando já se está a quente em vias de facto, pode ser muito difícil ter um pensamento racional. E aí é necessário acalmarmos, pararmos, para depois podermos conversar. Mas é um...
O sequestro emocional é isso, não é? É saltares por um pensamento irracional e agires...
Já só quereres ter razão e defender a tua parte e não estar a conseguir lidar com a parte mais racional da conversa, não é? E estar mesmo aqui num instinto muito animal de defesa e de ataque.
Mas então pedir desculpas pode trazer essa solução, mesmo que não seja assim tão honesto, na tua opinião. Mas eu, por
é
acaso,
um ponto de partida, ou seja,
para ponto de partida,
ainda não, se calhar ainda não houve uma reflexão profunda, mas já estás disponível para reconhecer que tiveste uma parte da responsabilidade daquilo que se passou. Que, na verdade, agora que não estamos em discussão, tivemos sempre uma parte da responsabilidade daquilo que se passou para assistir uma discussão.
Inclusive é para manter e...
Se estamos os dois nela, é difícil. É o que tu disseste, não é? Não estamos a discutir sozinhos, portanto, estamos os dois a contribuir de alguma forma. E por isso esse pedido de desculpa pode vir rápido. Ainda não vem com todo o sentimento, mas já vem com o reconhecimento que há uma parte disto em que eu estou responsável, envolvido.
Por acaso, gosto de sentir uma honestidadezinha no pedido de desculpas. É uma coisa que...
Mas é honesto!
Que eu aprecio.
Só ainda não é... ainda não refletiu sobre todos os aspectos da discussão.
Mas em geral, nem estou a falar agora, não estou a falar só de relacionamentos, nem só do nosso. Estou a falar em geral na vida. Não é fixe quando alguém pede desculpa, tipo, realmente pedir
não,
desculpa.
Pedir desculpa é algo que tem que sentir. Alguma coisa.
E não é pela desculpa, é tipo pelo sentir. É isso. Não, nem me importa a palavra desculpa, ou termo, ou o pedido em si. É a forma como a pessoa se apresenta honestamente e vulneravelmente de... Epá, olha, houve aqui... coisas que não foram bem feitas neste processo.
Eu já recebi um desculpa que me deixou ainda mais chateada do que estava antes.
É isso.
Que foi um desculpa se tu ficaste magoado com aquilo em que basicamente empurramos para a outra pessoa. As nossas desculpas são condicionais ao facto que a outra pessoa é que agiu mal,
tu é que
porque
fizeste
levou
aquilo.
Mal.
Claro.
Não precisava ter... Isso não é pedir desculpa nenhum. Isso parece mais uma chapada. E, portanto, não dá para tirar nenhum tipo de satisfação e de resolução desse tipo de abordagem.
Nós queríamos falar hoje também do facto de teres visto tu, neste caso, uma série onde descobrimos uma espécie de quê? Um ritual?
É uma espécie de oração. Isto foi na série da Pitt, que, para, não sei se estão a acompanhar, é sobre médicos nas urgências.
Adriana, está viciada nisto?
Já acabei. Mas é incrível porque é um dia inteiro numas urgências e acontecem muitas coisas extremamente emocionais, como deve imaginar, nas urgências lida-se com vida e morte. E há um momento em que um dos médicos fala de uma oração, a Havaiana, tem um nome difícil que é o Ho'oponopono. E consiste nas quatro coisas mais importantes que se pode dizer num momento de despedida. E é qualquer coisa como: eu amo-te, eu perdoo-te, eu agradeço-te e desculpa. Não é exatamente esta oração original, eu sei que ele fez uma adaptação, mas são quatro coisas muito intensas que nós podemos dizer a alguém.
E são muito libertadoras.
Pois são, principalmente de sentir, e por isso é que fazem sentido no momento final, não é? Em que nós declaramos os nossos sentimentos e em que nós não só perdoamos, como também pedimos que nos perdoem. E, portanto, as duas coisas complementam-se muito. E o agradecer, por outro lado, é mostrar a nossa gratidão pelo... Porque, na verdade, se nós tivermos uma discussão, se estamos envolvidos neste momento emocional com alguém, essa pessoa também é importante para nós, não é? E reconhecemos qual é o valor dela quando dizemos estas quatro coisas.
Ainda bem que nós preparamos este podcast, porque senão tinha-nos acontecido aquilo que aconteceu quando falámos disto a primeira vez, que foi ficarmos os dois assim super emocionados, porque isto é uma coisa mesmo muito intensa de se...
É muito intenso. Quem estiver disponível para chorar um bocadinho, vão à procura do episódio para verem pessoas a fazerem despedida.
Não precisam de ir à procura do episódio. Ligam a uma pessoa extremamente importante.
Ou isso.
E dizem: eu amo-te, eu perdoo-te, obrigado e desculpa.
É muito intenso.
É... Mesmo muito intenso. Resulta a quilómetros, ao telefone, FaceTime, whatever. São mesmo quatro coisas muito básicas para se dizer a alguém, mas que.
Reconhecem a importância dessa
E a
relação.
reconhecem tudo. Quase que explicam a relação toda, não é? Passam por toda a relação, por todos os problemas e coisas boas que podes ter numa relação.
E é tão simples, são quatro coisas tão simples. E uma das frases que o Papa também tinha dito é que a paz é feita à mão de gestos simples. E estes quatro conceitos e esta ideia de nós pedirmos desculpa, pedirmos que nos perdoem e disso poder ser muito libertador, é algo que muitas vezes nós temos isso presente para as pessoas à nossa volta, mas dentro de uma relação torna-se às vezes difícil de conseguir aceder a isto.
Sim, então. Bem, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi: tu não discutes o mesmo número de vezes
Com mais
com
ninguém.
mais ninguém. É pá, se discutires, o número de vezes que discutes com a pessoa que tens uma. Partindo do ponto de. E nós já falámos sobre isto várias vezes. Se estás numa relação, vais ter de discutir com essa pessoa. Vai acontecer milhares de vezes. Quanto mais longa a relação, mais vezes vão discutir. É isto, não é? É pragmático.
Algumas pessoas às vezes dizem-me que não discutem.
Pois isso às vezes é um problema muito sério para elas, não é? Por isso é que as coisas vão à vida.
Mas se há pessoas que realmente não discutem e que está tudo maravilhoso, olha, essas
Aproveitem.
encontraram a felicidade,
Sim.
partilhem como é que fazem.
Aproveitem enquanto dura. Mas partindo deste princípio que se discute, o que é importante é saber isto, de que vais discutir, mas também que existe uma solução para isto. Mas só que é difícil por causa disto. Estás nesta posição de, se tu discutires este número de vezes, discutiste 1000 vezes com o teu namorado, namorada, não interessa. Discutes 1000 vezes por ano. Se tu discutires 1000 vezes com uma pessoa num ano, que seja teu amigo, tu deixas de ser amigo dessa pessoa. Pá, eu caguei nesta pessoa, não quer mais. Não quer mais isto para a minha vida, não é? Mas com a pessoa que tu, se acontecer este caso, que tu amas, que te ama, com quem decides partilhar a vida, com quem decides ter um monte de coisas na vida que estão partilhadas. Epá.
Esperemos que não sejam 1000, mas tens que te tornar um mestre a resolver e a fazer pequenas tentativas de resolução e
E a
a
perdoar.
escolher a perdoar também e a não dar valor a algumas coisas também.
A saber
Porque é tudo
resolver.
o valor que nós também damos às questões.
Um dos episódios que tivemos aqui com a Luana, com a terapeuta, de casal, ela falava sobre isso, de discutir bem, saber discutir. E é isto, de saber que vai acontecer, saber que. Como é que acontece? O que é que nós, em que estado é que nos deixa cada vez que acontece?
E como é que podemos sair de lá?
E como é que podemos sair de lá?
E há pequenas aproximações que podemos fazer, às vezes também um toque, um gesto. Às vezes um pequeno gesto é uma maneira também de expressar esta vontade de reconciliação. Porque nem todas as pessoas fazem isto da mesma maneira. E podem ter a iniciativa de ser muito diretas e dizer logo desculpa ou vamos conversar, mas também pode às vezes haver um gesto, fazer um chá e levar à outra pessoa, trazer qualquer coisa, fazer ali uma aproximação mais com uma tarefa, não é? Da mesma maneira que no amor nós demonstramos de diferentes maneiras, também demonstramos de maneiras diferentes quando queremos fazer as pazes. Temos é que aprender também a reconhecer como é que a outra pessoa nos pede para fazer as pazes.
Eu acho que há coisas que são simples de perceber, difíceis quando estamos numa fase de discussão, mas simples de perceber. Por exemplo, se um casal tem um hábito de fazer uma coisa qualquer, se gostam de ir jantar fora, se gostam de fazer uma cena qualquer, se ter um se há um momento dos dois. Em que eles já sabem que é o momento dos dois, que normalmente é o momento dos dois. Ir praticar esse momento obriga-te a ir falar sobre essas coisas, não é? Imagina que é jantar fora, nós gostamos de fazer isso. Nós gostamos de fazer um date semanal. Aliás, tentamos mesmo há uns anos valentes ter pelo menos um date por
E
semana.
aconselhamos também.
E aconselhamos muito a fazer isso. Pode não ser necessariamente ir comer fora, mas. Pá, saiam de casa, juntem-se os dois e fiquem só os dois, em algum sítio onde não sejam muito interrompidos, onde possam ter a liberdade de expressar. E essa cena, Nós às vezes vamos muito felizes para um jantar, outras vezes vamos chateados para um jantar. Mas a verdade é que...
Vamos à mesma.
Vamos à mesma. E só o facto de irmos e disso acontecer vai ser uma percentagem gigante do problema vai ficar resolvida.
Porque já estamos juntos e já estamos a...
A conversar.
A conversar e a respeitar que precisamos ter este espaço em casal para poder falar, aceder aos nossos sentimentos. Porque há muitas discussões que têm a ver com a casa. Não parece, não é? Tipo, uma casa, como
Sim,
é que pode ser?
Mas
há uma série de coisas pequeninas do dia-a-dia que vão acumulando. Não. E às vezes estar lá é como estar no meio do problema.
É.
Qualquer lado para onde a pessoa olhe, estão lá
os problemas
a acontecerem.
Sim, sim, sim.
Pá, ou a identificar novos problemas.
E a mim é uma coisa que me aborrece um bocado, que... Epá, eu sinto que tenho esta dificuldade, que é... Existe um problema grande. E eu estou lá nesse sítio onde estão os outros... 1000 problemas bem pequeninos. E se nós estamos a falar daqueles problemas pequeninos, eu fico tipo, está bem, já, quero saber disto. Vamos é resolver o grande. Eu quero resolver o problema grande. Mas eu sei que também tenho que resolver os pequenos, mas, sabes, delego bué e depois tu dizes aquela frase maravilhosa até, então mas quando é que podemos falar? Porque depois parece que nunca podemos falar sobre um tema. Porque há outros que são prioritários.
Para ti.
Para mim, é verdade.
Exato. A lista de prioridades pode não ser exatamente igual naquele mesmo momento para as duas pessoas.
Sim, por isso é que há especialistas que aconselham esta cena de as pessoas estarem juntas. Até definem horas. Há horas definidas para isto. E por semana um casal deve estar pelo menos 1 hora e meia ou 2 horas juntos a falar sobre questões.
Fazer um planeamento da casa.
Um planeamento da casa, semanal, mensal, seja ele o que for. Mas todas as semanas fazer ter este ritual, ter este momento e ter este hábito de fazer um planeamento que pode ir desde as coisas mais básicas, tipo refeições, às coisas mais complexas do... Olha, eu vou estar fora. Eu vou trabalhar neste dia até mais tarde. Alguém tem que ir buscar... O puto à escola, esse tipo de coisas, mudam bué. Quando isso está planeado e quando temos tempo para falar sobre isto, muda bué a nossa perspectiva sobre isto, porque não parece que está tudo a acontecer por acidente,
Sim.
não parece que está tudo a acontecer de propósito só para me lixar.
E a qualidade da nossa vida é a qualidade, é a soma destes pequenos momentos, não é? E se nós tivermos isso mais previsível, bem planeado, ajuda a aumentar a qualidade da nossa vivência, mas... De qualquer maneira, são estratégias para nós mantermos a nossa vida mais ou menos controlada. Mas quando aparecer o assunto da discussão, temos mesmo que o resolver, mesmo que isso implique estar nesta rotina ou ter estas tarefas todas e ter de resolver esse problema em cima de tudo o resto. O que às vezes torna muito difícil chegar lá. Porque tens todas as outras coisas do dia-a-dia e da rotina para resolver... E, em cima disso, tens aqui uma sombra a pairar, não é? Da tal guerra fria que está a acontecer e que gostavas de resolver, mas que não tens tempo porque estás submerso em tarefas domésticas.
Sim, não é nada fácil. Nós não dizemos isto e pomos-nos sempre nesta posição de nós não somos especialistas de relações, somos especialistas da nossa relação, que tem 20 anos, que já nos aconteceu muitas coisas. E sabemos o quão difícil é que pode ser chegar a um ponto desses, mas epá, realmente é uma coisa que quando paras para pensar e tens uma coisa tão forte ou tão emocionante como esta que nós falámos de alguém no leito da morte e o que é que lhe deves ou podes dizer que poderá ser incrivelmente
libertador mesmo.
Para ti em primeiro lugar e depois para ambos, não é? É por isso que há tantos... Eu no início em que comecei a perceber disto, fiquei muito assustado, achei que era uma coisa muito estranha. Cada vez mais ler livros ou seguir pessoas que têm a filosofia de que se deve pensar na morte. Que é uma coisa que deve ser mais ou menos próxima. Porque tem este impacto que é, define-nos, relembra-nos que há ali uma meta e relembra-nos que... Se calhar há coisas que não vale a pena nós lutarmos assim tanto por elas. Tipo estas discussões parvas que depois se resolvem, estás a ver? E ter alguém numa situação tão extrema como esta, não quer dizer que seja uma coisa que se pense todos os dias, não, isto dá, alguém fica maluco a pensar nisto todos os dias, mas numa situação mais limite ou numa situação mais difícil, alguém pôr em perspectiva a sua vida a este ponto de pensar o que é que diria numa situação destas, e serem coisas tão simples como aquele ritual havaiano que eu já não sei o nome.
Do Ho'oponopono.
Ho'oponopono. De obrigado, desculpa, amo-te e perdoo-te. Cada vez que digo isto fico a tremer por dentro.
Tem um impacto muito grande.
Yeah.
Porque põe muito em perspectiva. É assim que nós queremos também viver a nossa vida, não é? É poder mostrar estes sentimentos e depois ficar a sentir uma certa paz.
Pois, pá, sabes, estou a ler um livro de um autor que fala sobre isto. Ele escreveu o livro por causa disto. Um amigo dele perguntou-lhe com que frequência é que vês os teus pais? E ele vivia numa ponta dos Estados Unidos e os pais viviam na outra. E ele disse, pá, pelo menos uma vez por ano eu vou lá. Que idade é que têm os teus pais? E ele, pá, tem 65. E o amigo disse-lhe, tens noção que a esperança média de vida é mais ou menos tipo 80 anos? Tu vais ver os teus pais mais 15 vezes se continuares a este ritmo de vê-los uma vez por ano.
Provavelmente não estavam chateados sequer.
Não estavam. Yeah. E quando tu pensas nisto de, espera aí, eu vou ver mais 15 vezes, eu tenho 15 oportunidades só para ver aquela pessoa que durante os meus primeiros não sei quantos anos de vida foi a pessoa mais, as pessoas mais fundamentais na minha vida que deram a minha existência. Estás a ver a importância disto? E ele acabou por se mudar. E por escrever este livro e por ter uma carreira agora como autor, também um bocado atrás desta filosofia. O livro chama-se Five Types of Wealth. Não sei bem como traduzir isto. Cinco tipos de...
Riqueza.
De riqueza, pois, mas não de riqueza financeira, lá está. Ele fala de riqueza financeira, social, de tempo, de mental. Dá tipo, vários exemplos de tipos de riqueza que nós temos e que podemos produzir sem ser a financeira.
E olha, e ainda bem que falas nisso, porque acaba por ser aquilo que nós conseguimos trazer à nossa vida quando fazemos as pazes, não é? Trazer uma riqueza de ter paz e ter harmonia com a pessoa, nas relações que temos.
Faz mal à saúde estar dentro de uma discussão. É tipo,
Também acho. Então, como é que tu fazes as pazes?
desculpa.
É assim? Tu pedes desculpa. Eu, por acaso, acho que tu fazes muito.
Eu gosto de levantar a bandeirinha branca. Gosto de ser o
Vais.
primeiro. Não é gosto de ser o primeiro, é tipo, sabe-me bem, sabe-me a vitória dizer desculpa, não estive bem, levantar a
Mas vais
bandeirinha
fazendo
branca.
pequenos gestos de
Sim.
assim aproximar, de mostrar que afinal estás disponível e que até querias que acabasse.
Se há coisa que eu quero que as discussões façam é acabar. Eu por mim nem entrava para começar.
E eu vou reparando que tu estás a fazer e estou tipo.
Tipo, a ladrar, a rosnar, está quieto.
Pronto, mas depois há sempre. É verdade que costuma haver um gesto. E eu também não quero estar na discussão. E se calhar
Então
também peço
sei.
desculpa. Eventualmente.
Pronto, é com pedir desculpas que terminamos este episódio de hoje. Estás a ver? Uma forma muito eficaz de fazer as pazes. O tema do Isso é Psicológico de hoje. Ah, isto foi duro, hein?
É sempre. Não
É
é fácil sair
sempre.
das discussões.
Ah, das discussões.
Pedir desculpa.
Olha, mas foi bonito. Obrigado por este bocadinho. Até ao próximo episódio.
Quando nada é lógico, isso é psicológico. Isso é psicológico.